do professor de economia da Universidade Mackenzie, pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, o professor Ulisses Ruiz de Gamboa. Muito bom dia, professor.
Bom dia a todos. Tudo bem por aí?
Tudo bem. Professor, vamos lá. Aquela pergunta extremamente fácil. O que esperar para 2021 do mercado automotivo brasileiro?
Olha, bom, na verdade é uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente está vivendo um momento de muita incerteza, vários tipos de incerteza, né? Começar pela questão da pandemia, a evolução do vírus, se vai ter segunda onda ou não, como é que vai se dar a vacinação, né? Que está ocorrendo de uma forma bastante lenta. Então, assim, para começar, nós temos essa incerteza associada a isso, a incerteza resultante dos protocolos de isolamento social, mas do ponto de vista já, vamos dizer assim, 100% econômico, é um ano que eu acredito que não seja muito fácil para as montadoras, haja vista o desemprego elevado, né? A queda na renda, há uma expectativa aí de continuidade do auxílio emergencial, mas a gente está falando de um acréscimo muito pequeno para uma pessoa que quer adquirir um veículo, né? E finalmente o crédito à pessoa física, ele continua crescendo, mas está crescendo numa proporção menor. E então, assim, aparentemente, e tem mais uma coisa importante: a confiança do consumidor tem caído. Então, o consumidor, pelo menos no momento, está menos propenso por tudo isso, até a fazer aquisição ou aquisições de veículos ou itens de maior valor. Então, acho que não vai ser um ano muito fácil para as montadoras. Possivelmente no primeiro trimestre, ou no primeiro semestre até, aliás, a gente veja um crescimento em relação ao ano passado, porque ano passado foi muito ruim, e abril foi o pico do isolamento social. Então, assim, nesse sentido, eu acho que pode haver um crescimento por uma questão, vamos falar assim, mais estatística, né, de uma base de comparação muito fraca. Mas, infelizmente, até o momento, as condições não são muito favoráveis a uma retomada mais consistente do setor.
Professor, bom dia, é o André. Mesmo antes da pandemia, isso já há décadas é discutido, a questão do preço, né, do valor de automóveis, entre outros produtos, lógico, mas no caso que a gente está falando a respeito do setor automobilístico, o preço de um valor de um carro, né, no Brasil, que é altamente tributado. A gente tem aqui as palavras da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que coloca aqui que a indústria é exageradamente tributada, pouco incentivada e gera retornos espetaculares ao país sob todos os ângulos de análise. Na visão do senhor, né, esse fato que a Anfávia coloca, dessa tributação em função até do retorno que ela dá ao país com relação à geração de empregos, isso, ele acaba de certa forma se acentuando nesse momento de pandemia?
Bom, aqui, né, no governo do estado de São Paulo houve um aumento do ICMS para os automóveis, né? Isso naturalmente contribui, e a carga tributária seguramente terá sido até um dos motivos que levou a Ford a abandonar as operações no país. Eu acho que foi a carga tributária, o custo Brasil e a falta de perspectivas, tá? Porque também essas montadoras tinham cenário de crescimento de 20% anual, coisas totalmente irreais, né? Apesar de que no Brasil ainda há um contingente muito grande de pessoas com intenção de comprar o seu automóvel, o seu veículo, né? Então, assim, nós temos um mercado ainda promissor, mas o custo Brasil, aí incluindo a carga tributária, pesa. Mas com relação ao preço, não é só a tributação. A gente, é lógico que a Anfávia não vai falar isso, mas O setor é altamente tributado, mas é altamente protegido em relação aos importados. Se você for importar um automóvel, você vai pagar uma tributação ainda maior, porque incidirá toda a tributação interna mais a tributação externa, que é absurda. Então isso inviabiliza e faz com que, de qualquer forma, as montadoras no Brasil tenham um mercado cativo. E você então paga preços absurdos, como você mesmo sinalou, para comprar um carro dito popular, por exemplo, ou qualquer tipo de veículo. Aqui no Brasil é muito, muito, muito mais caro em relação ao mercado internacional. A tributação e o custo Brasil, os problemas de logística, o elevado custo do emprego, tudo isso incide, mas incide também essa falta de concorrência. O Brasil precisava abrir o mercado, porque veja você, qual é o setor mais pujante da economia brasileira? É o agronegócio, que é o setor mais aberto, que é o setor que está acostumado a concorrer no mercado internacional. Veja o que aconteceu com Detroit nos Estados Unidos, que era, ninguém poderia imaginar, se a gente tivesse uma máquina do tempo, que hoje seria uma cidade fantasma em termos de produção de automóveis, quando foi o coração da produção de automóveis no mundo. Por que que Detroit fechou as fábricas? Porque simplesmente elas não conseguiram concorrer com os automóveis coreanos e japoneses muito mais baratos e muito de qualidade muito maior. Então, assim, a nossa indústria tem que crescer, tem que parar com essa coisa de proteção o tempo todo e tem que amadurecer, tem que chegar na fase adulta, vamos falar assim. É como se fosse uma pessoa eternamente em adolescência pedindo proteção, pedindo ajuda aos pais, tem que crescer.
E professor, então, até usando essas palavras de uma abertura maior, uma concorrência maior, e até aponto a concorrência em outros setores, né? O Brasil é meio conhecido por isso, ele tem 4 ou 5 grandes empresas em todos os outros setores, vamos falar de telefonia, vamos falar do próprio setor alimentício, de carne, são alguns grandes grupos que compram os outros e formam, né, grandes empresas e disputam entre 3, 4, isso praticamente na economia como um todo. Mas temos como ministro da Economia há 2 anos Paulo Guedes, que para muitos até era um xiita do liberalismo econômico, da escola de Chicago. Por que que a gente não conseguiu ainda colocar, né, em prática uma ideia que vem dessa própria ideologia do ministro Paulo Guedes, de uma maior abertura, de uma concorrência maior, de ter mais empresas, não só nesse setor, mas em outros também?
Bom, boa pergunta. Eu vou separar por partes a minha resposta, tá? A primeira coisa é a seguinte, eu concordo plenamente com você. Agora, telefonia, eletricidade, gás, são setores, não funcionam lá tão bem, né? A gente sabe, o custo também, o preço também é elevado, mas são setores que pelo menos sofrem, ou melhor dito, estão sujeitos à regulação de agências reguladoras, tá? Então, assim, eles não podem cobrar a telefonia, não pode cobrar o preço que quer. Eu concordo que a gente ainda tem que avançar muito nessa tarifação, nessa regulação desses setores, né? Porque são setores que tendem a ter poucas empresas atuando. A gente chama em economia isso de monopólios naturais, tá certo? Porque por condições de custo ou de eficiência, são setores que em nenhum país você vai ver 1000 empresas de telefonia, né? Mesmo nos Estados Unidos você tem poucas empresas. Mas isso é uma coisa. Agora, eu estou de acordo com o que você está falando, a gente sofre esse problema de falta de concorrência em muitos setores, tá? Agora, com relação ao ministro de Economia, o problema é que ele tem uma agenda liberal, mas, ao que parece, não é a mesma agenda do presidente. Então, eu acredito que, em muitas coisas, ele fica falando sozinho. E isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é fácil você desmontar décadas de proteção de um setor. Tá? Veja você, lógico que houve uma série de outras situações, e não estou aqui a defender nenhum político, mas você se lembrará do que aconteceu com o Collor, que desafiou a indústria automobilística, né, dizendo que os carros eram carroças, né? Ele foi execrado na época e enfim, né, é bem complicado, uma vez que você, a experiência internacional mostra que uma vez que você coloca a proteção a um determinado setor, ou um incentivo a um determinado setor, depois fica muito difícil você retirar, porque o próprio setor, evidentemente, não quer perder o benefício, não quer perder a proteção, e, inclusive, ele vai lutar, de alguma forma, às vezes até do ponto de vista político, para que isso não aconteça. Então, assim, é um problema da economia brasileira, eu sempre tenho pensado nisso. Nós sofremos aí de uma falta de concorrência em muitos setores, até em setores que a gente nem imagina. Mas, pelo menos, naqueles que são regulados, é mais fácil de haver uma correção, ou poderia ser mais fácil que houvesse uma correção. Agora, o problema são os setores que não são regulados e onde você tem falta de concorrência, inclusive na parte da compra de insumos.
Professor, a gente estava falando com relação à Ford e até se falou bastante da possibilidade de ver alguma outra montadora asiática, né, ocupar o espaço da Ford. Como uma multinacional hoje em dia pode olhar o país, e aí eu falo tanto no âmbito federal quanto no estadual, né, que é o nosso caso aqui, a gente olhar, abrir essa caixa Brasil e olhar lá dentro e ver toda essa série de incertezas, né, que o país passa com, no âmbito econômico, no âmbito fiscal, tributário. A gente vê um congresso aí, tá vendo, PEC emergencial, a própria PEC emergencial, ela tem o nome de emergencial, mas até hoje não foi votada, né, isso porque é emergencial, né? Então, o que isso pode acarretar no âmbito econômico para o país com tanta incerteza? O senhor até falou no começo da nossa entrevista, né, de uma série de incertezas, um ano bem complicado para o setor, dentre outros, mas apesar, né, se a gente tirar a pandemia, né, apenas na situação que o Brasil fica, é um cenário otimista para um investimento desse porte ou ainda é bastante complicado e receoso para o mercado internacional?
Bom, a questão é o seguinte, né? Se você tem muita incerteza, você aumenta o risco do investimento, principalmente o investimento de grande porte, né? E, portanto, você tem um desincentivo a que esse investimento ocorra, né? Nós temos incertezas políticas, econômicas, agora a pandemia veio se somar a tudo isso. A situação fiscal brasileira é muito preocupante. Enfim, eu não sou cientista político, mas não sei se a nova mudança aí, as mudanças nas presidências do Congresso podem realmente significar um avanço nas reformas, no ajuste fiscal, que é prioritário, ou não, né? Não sei. Dá a impressão de que a parte de corte de gastos vai ser desidratada ou vai ser adiada. Eu acho que o ajuste no final, infelizmente, vai pelo lado que sempre tem ido, ou seja, aumentar a tributação e reduzir um gasto que outro, mas sem muita expressão, né? Já não se fala mais em, por exemplo, em reforma da Previdência de estados e municípios, que ficou pendente, né, e que também é uma situação bastante preocupante. Então, para o investidor, é muito risco. A Ford não rasga dinheiro. Se ela foi embora do Brasil, é porque ela fez as contas e viu que não valia a pena. E não vale a pena porque, apesar do mercado, como eu dizia no começo, ser um mercado grande, um mercado promissor, a perspectiva é de baixo crescimento nos próximos anos, mesmo fazendo as reformas, porque são reformas de cujos efeitos se dão no médio e longo prazo, mas pelo menos poderia haver uma luz no fim do túnel, mas não é o que está acontecendo. Então, a perspectiva de crescimento é baixa e a gente tem um ambiente inóspito para o investimento, como você dizia, a carga tributária é muito alta, juros ainda elevados, mesmo estando baixos, há uma perspectiva aí, todo mundo está falando de que o Banco Central retome aí o aumento de juros, isso vai impactar nos juros de mercado, evidentemente. Não digo que o Banco Central até esteja errado, mas bom, o mercado de crédito tem outros problemas aí, que até o Banco Central, entre parênteses, está, eu acho que lidando bastante bem, é um dos pontos muito positivos do governo Bolsonaro, o Banco Central. Mas, voltando a falar, a perspectiva para o investidor é uma perspectiva de muita incerteza, e principalmente essa questão, como eu dizer, do risco fiscal, porque um governo que está numa rota de insolvência, eu estou falando do governo, não o governo Bolsonaro, o governo brasileiro, seja ele quem for o presidente, o governo numa rota de insolvência é um governo que pode ficar tentado a realizar um aumento agressivo na tributação, por exemplo, né? E eu acho, inclusive, aproveito de dizer que eu tenho muito medo, eu concordo que tenha que haver uma reforma tributária para simplificar e para reduzir esse custo no Brasil, mas eu tenho medo dos efeitos dessa reforma tributária enquanto aumento de carga. Eu não acredito que a carga tributária seja mantida inalterada sob qualquer uma das propostas de reforma tributária. Então, eu acho que no final, infelizmente, vai acontecer o que tem acontecido nas últimas décadas. Mais aumento na tributação, muito mais aumento na tributação do que redução de gastos. Isso, evidentemente, diminui a rentabilidade do investimento. O investidor não está fazendo caridade, o investidor não rasga dinheiro, então se ele fizer as contas e não valer a pena, ele não vai realizar o investimento, e ponto.
Professor...
Desculpa a ênfase, mas é... A gente, por exemplo, perdão, a questão da Ford, né? Lógico, tem uma questão de contratos, tem uma questão... pode ter uma questão de quebra de contratos aí com concessionárias, enfim, isso está sendo e vai ser tratado do ponto de vista jurídico, mas se a empresa está indo embora, é porque de alguma forma não está valendo a pena, né? Então, assim, infelizmente ela foi embora, os efeitos para o emprego, para a indústria são negativos, mas a gente tem que fazer uma reflexão. Por que que a empresa está indo embora? Porque ela é malvada? Não, porque não vale a pena, né? Por que que os bancos estrangeiros abandonaram o Brasil, exceto o Santander? Por algum motivo. Por algum motivo naquele momento. Seguramente porque as operações, o negócio não valia a pena.
Professor de Economia na Universidade Mackenzie, pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, Ulisses Ruiz de Gamboa. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. O tema é complicado também e a gente gostou realmente de ter essa opinião, e o senhor foi bem didático aqui pra gente. Muito obrigado, viu, professor?
Eu é que agradeço, e desculpa a veemência. É que eu sempre estou pensando que estou numa sala de aula, né, com os alunos, e quero agradecer e me ponho à disposição 100% de vocês a qualquer momento, certo? Obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, professor, conversando com a gente, perspectivas para o mercado automobilístico aqui em 2021. São 10 horas e 59 minutos.